Olá, bom dia Ricardo e bom dia amigos ouvintes da Rádio Serania. Desejo-vos já a todos uma boa quinta-feira. Hoje que é o Dia Mundial da Artrite Reumatoide, às vezes de modo circunstancial, mas outras vezes de modo quase permanente, tornando insuportável a vida, mas uma doença que nem sempre se dá a importância de vida e que é verdadeiramente limitadora das capacidades físicas e do estado mental e emocional das pessoas. Já agora também, já que estamos a abordar, começar por abordar os efemérides, e atendendo à imensa comunidade brasileira que temos entre nós, hoje é um feriado no Brasil, é um feriado religioso, é um feriado místico, muito relevante. É o dia da Nossa Senhora da Aparecida. A partir desta situação, uma saudação especial à comunidade brasileira que está entre nós. Ora bem, a nível nacional, temos como grande tema o orçamento de Estado, que irradia para todas as áreas e que é mais que um documento, é uma estratégia de curto prazo, com algumas componentes também que se inserem em estratégias de médio e longo prazo, mas essencialmente é a perspectiva, para os cidadãos, é a perspectiva do ano 2024, em particular aquilo que é essencial, que são as políticas que vão condicionar e que vão ou potenciar os seus rendimentos disponíveis. Pois é com isso que a gente vive, temos passado algumas dificuldades e de modo intenso contribuído para alguns desígnios nacionais, algumas limitações. É preciso, nem sempre se dá importância quando se ouvem forças partidárias, políticos do top nacional a fazer apreciações e comentários, também os comentadores. Eu vejo desvalorizar um aspecto que é fundamental, que é o facto de Portugal ter uma dívida pública que ainda é, e que é muito alta. Ainda é a terceira mais alta da Europa, poderá passar por quarta ou quinta, mas não, neste comparativo, isto não é nenhum campeonato e como aos outros não os podemos. O problema é que a elevada carga em juros que ainda são suportados por Portugal, baixar a dívida é um dos objetivos fundamentais, e a canalização do superávit, ou seja, dos exercícios positivos que possamos ter, e este ano 2023 vamos ter, uma boa parte deste rendimento disponível que o Estado português tem, que o Governo dispõe, deverá ser de facto canalizado para baixar a dívida pública, com ele libertar valores muito significativos, na casa dos 2, 3 mil milhões de euros, para ficarem disponíveis para mais apoio social e para investimento, para suportar o nosso crescimento enquanto nação e enquanto um universo económico. E por isso, de alguma forma, também a opinião que o Presidente da República emitiu, este orçamento de Estado que se apresenta agora e que contempla exatamente a amortização, em alguns casos a amortização planeada, outras vezes a amortização antecipada de fatias, de tranches da nossa dívida pública, leva a que o orçamento tenha essa componente de prudência. E depois, obviamente, não poderá deixar de ter uma componente social forte, de resolver os aspectos de financiamento dos nossos serviços públicos, ter estratégias para os estabilizar, e aqui vêm os factos do Serviço Nacional de Saúde, do sistema educativo, do funcionamento dos tribunais, das forças de segurança. Estes serviços públicos não podem deixar de ser devidamente suportados, e porque são o alicerce da democracia, acabam por ser o alicerce do próprio regime, são de facto fundamentais. E nós hoje sentimos a perturbação que está instalada por, ao longo de, depois de cerca de uma década, década e meia, em que há claramente desinvestimento, a certa altura as sucessivas degradações acabam por se juntar todas e criar pequenas crises, pequenas ou grandes crises, como aquela que se verifica neste momento na área da saúde. Esperemos que o orçamento para 2000, as perspectivas do orçamento para 2024, embora ainda não esteja, só agora está entregue, ainda não foi discutido, nem na realidade, nem na especialidade, mas que seja um contributo positivo para obter estabilidade e paz social, nomeadamente a reunião que hoje vai acontecer entre o Sindicato Independente dos Médicos, a FNAM e o Ministério da Saúde. Pronto, ora bem, vamos passar para os grandes factos internacionais. E nos grandes factos internacionais há o facto, aquele que se instalou de repente, em poucos dias, nos últimos dias, no massacrado território da Palestina. O território da Palestina é todo aquele espaço que é ocupado, seja por Israel, seja pelos palestinianos. O povo palestiniano tem sobre si pressões e azares e catástrofes humanitárias que já vêm desde há 3.500 anos. Eu não sei quem é que terá sido responsável por, no século III, no século XIII antes de Cristo, 1.300 anos antes do nascimento de Jesus, ter decidido que o povo hebraico iria para aquele território. Podia ter ido para muitos outros territórios, podia ter ido do Egito para o Ocidente e viria para a Líbia. Provavelmente estaria mais disponível, mas não foram para a Palestina, a terra onde corria leite e mel, e a partir daí, naquela zona nunca mais teve sossego, porque há um povo nativo, que são as tribos palestinianas, na altura filisteus, saduceus, os povos de Canaã. Era uma série de tribos que ali viviam, no conjunto os palestinianos, começar a partilhar o território por uma tribo extraordinariamente aguerrida, o povo hebraico. E a partir daí, portanto, quem decidiu isso, de facto, se foi um homem, não conseguia prever o futuro. Se foi um Deus que decidiu isso, foi um Deus muito, com limitações muito humanas, porque tinha obrigação de ter previsto o futuro. É bem que estou a brincar com coisas que são sérias, mas a verdade passa um bocado por aí. Passa por este conflito entre povos que já leva 30 e tal séculos, é muito tempo, não há apaziguamento. Antes, pelo contrário, cada século que passa há razões sucessivas para aumentar os atritos, os ódios, os ajustes de contas, o dente por dente, e portanto, chegou a um ponto tal que estes atritos são explorados do exterior em função de interesses e de estratégias que são de fora. É o caso que está a acontecer atualmente. O Hamas não é o povo palestiniano, nós devemos separar isso. O Hamas serviu-se do povo palestiniano. O Hamas é assim uma espécie de movimento na linha do Estado Islâmico, na linha da Al-Qaeda. Está-se servido dos palestinianos como escudo humano e como fonte de recrutamento, porque facilmente aquela juventude que vive comprimida na faixa de Gaza é um território equivalente ao Conselho de Águeda, que tem 2 milhões de pessoas. E em condições, de facto, de vida sem perspectiva, sem futuro, permanentemente ameaçadas pela expansão de Israel e, portanto, é um terreno fértil para fazer recrutamentos. Agora, levanto-se aqui, de facto, algumas questões. Sendo aquele território sem recursos, sendo aquele território um caos permanentemente de dramas humanitários e sociais, de onde vem o financiamento para a aquisição daqueles mísseis, daqueles rockets aos milhares? Qual é a origem deste armamento? Isto leva-nos a que há uma pessoa que neste momento tem muita conveniência naquele conflito. Chama-se Putin. É o presidente da Federação Russa. Por outro lado, o Irão, que faz parte do eixo Irão-Rússia-Coreia do Norte, o Irão tem um ajuste de contas antigo e permanente com Israel. Inimigo número um declarado. Agora dizem que não, que o armamento não tem proveniência do Irão, mas nós, esse assunto, penso brevemente, em poucas horas, em poucos dias, virá de cima, há aqui algo, de facto, alguns assuntos por ainda muito nebulosos, muito mal explicados, mas a verdade é que aquilo que não é nebuloso e não está nada mal explicado, não é crise humanitária, é catástrofe humanitária. Porque, conhecendo do passado não muito distante, do potencial militar e da determinação militar de israelita, que esperamos que não vá além do estritamente necessário para criar defesas, que não leve demasiado longe o dente por dente, o olho por olho e dente por dente, como eles costumam dizer, e que tenha em conta valores, grandes valores humanitários, que a ONU possa ter alguma intervenção nessa matéria, a União Europeia também possa exercer alguma pressão sobre essa matéria, para que a resposta, a reação israelita não passe de crise humanitária para catástrofe humanitária, mas não será de modo nenhum de excluir algo que será profundamente lamentável, que é simplesmente a faixa de Gaza desaparecer do mapa como infraestrutura para acolher 2 milhões de pessoas. Será muito lamentável. Será a altura da humanidade de repensar verdadeiramente o que é que pode fazer por si própria. E pronto, depois lá mais a leste, mais a norte, na Ucrânia, continua a contraofensiva, particularmente para sul e para leste, exatamente com os mesmos andamentos, com os mesmos bombardeamentos à distância. Os bombardeamentos na zona, no conflito entre palestinianos e israelitas, é de curto alcance. Os armamentos são de natureza bem diferente daqueles que se utilizam na Ucrânia, que precisam de alcances imensos. O território é imenso, enquanto que na Palestina se passa tudo ali dentro de um espaço muito pequeno, relativamente muito restrito. Uma das razões por que o novo conflito israelita com os árabes, com os palestinianos, é conveniente para Putin é que neste momento saiu das notícias e ele pode respirar um pouco de alívio, porque a Rússia a Federação Russa transformou-se completamente num Estado pária na comunidade internacional, muito fruto do trabalho da comunicação social e das notícias. E esse aspecto parece que Putin está a conseguir manipular, está a conseguir que ele está a conseguir resistir e invertê-lo. Bem, acho que já me alonguei bastante para hoje. Continuação de boa quinta-feira. Acabem, quem ainda não fez a sementeira dos nabos, que façam, porque amanhã vai chover.